Bom dia, já temos quórum, já podemos começar a nossa reunião. Vou começar pelo ponto 1, que é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 53/17, primeira GOV, transpõe a diretiva 2023/977, relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e a diretiva da União Europeia 2023/2123, que altera a decisão 2005/671/JAI do Conselho no que diz respeito à sua harmonização com as regras da União em matéria de proteção de dados pessoais. Sim, sendo, esta proposta foi apreciada na passada quarta-feira, mas contudo temos aqui três propostas. A primeira é do Grupo Parlamentar do Chega e pergunto à senhora deputada Vanessa Barata se pretende acrescentar alguma coisa ao que foi já apresentado na quarta-feira. Dou a palavra à senhora deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, senhora presidente. Sim, efetivamente as propostas do grupo, da alteração do Grupo Parlamentar do Chega foram já apresentadas na última reunião, ainda assim, até por sugestão do Grupo Parlamentar do PSD, como foi do conhecimento hoje na última reunião, vamos fazer uma nova proposta de alteração ao número 2 do artigo 8º, em que basicamente mantemos tudo como estava, mas adicionamos... Portanto, o disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de cooperação policial bilateral ou multilateral no âmbito da criminalidade e é aqui que adicionamos, no âmbito da criminalidade grave, organizada e terrorismo. Tudo o resto mantém-se como apresentado na última reunião. Obrigada, senhora Presidente.
Senhora Deputada, é uma proposta oral de substituição do artigo 8º?
Exatamente, sim. Senhora Presidente, eu vou só, ou seja, vou explicar e esclarecer de forma melhor, que é, basicamente, o que eu estou a dizer é, pegando na proposta do Chega, não é na proposta do Governo, portanto, nós basicamente fizemos aqui um acordo em que juntámos aquele que era a proposta, que estava na proposta do Governo, o Chega tinha feito uma alteração maior. Agora fizemos uma junção das duas propostas e, portanto, vou ler tudo, que é, o disposto no número anterior não prejudica a possibilidade de cooperação policial, bilateral ou multilateral no âmbito da criminalidade grave, organizada e terrorismo, designadamente nos casos das infrações a que se refere no número 2 do artigo 2º da Lei número 65 de 2003, de 23
deputada,
de agosto.
Pode ir mais devagar, que é para acompanhar-nos, se faz favor.
Mas, Sr. Presidente, eu posso fazer chegar à mesa neste momento? Pronto. Sim.
Obrigada, Sr. Vai fazer chegar por e-mail, certo? Obrigada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Mas, entretanto, formalizou por escrito, se quiser acrescentar alguma coisa.
Sr. Presidente, nós apresentámos na última reunião já as propostas e assumimos que a proposta que apresentámos, retiramos em função daquela que o Chega irá apresentar, que é igual à que nós apresentámos na quarta-feira, e, portanto, prescindimos da nossa apresentação inicial. Portanto, não faz sentido apresentarmos agora as nossas novas propostas, pronunciar-nos-emos depois sobre o conjunto de todas as propostas, quando estivermos já ponto por ponto, a ver se o Partido Socialista também quiser explicitar a sua proposta. Retira agora em função da proposta que o Chega vai apresentar para a 8-2.
Obrigada, Sr. Deputado.
Deviam ser as duas tocadas em conjunto.
Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faço a apresentação todas em conjunto. Todas correspondem a sugestões recebidas durante a fase
de especialidade em vários dos parceiros. A primeira é muito simples, portanto, no fundo é um pedido da própria autoridade aduaneira, dando nota da restrição da sua qualificação como autoridade competente. No fundo, já também tivemos algum eco de que a redação pode não ter que ser necessariamente esta, pode ser aprimorada, mas no fundo o espírito é o mesmo. É a autoridade aduaneira na medida apenas enquanto atua como órgão de polícia criminal. Depois, na segunda, é uma solução que nos parece, vai no mesmo sentido, aliás, da proposta da alteração ao artigo 3º do Chega. No fundo, é a mesma preocupação em ter a possibilidade dos órgãos de polícia criminal com competência investigatória genérica também poderem solicitar e também poderem intervir por via do ponto único de contacto. A relação é ligeiramente distinta, mas o conteúdo é o mesmo. Depois, no artigo 7º, também por sugestão da autoridade tributária, importa também incluir nesta matéria expressamente o sigilo fiscal e deixar claro que as matérias de sigilo de informação deve-se considerar que este elenco é exemplificativo e, portanto, é essa dupla alteração, um designadamente para esse efeito, e depois a inclusão expressa do sigilo fiscal, que é relevante. Depois, no artigo 16, o que se trata é a necessidade de deixar registado o fundamento da prestação de informação, no fundo para haver rastreabilidade e possibilidade de controlo. Esta parece-nos matéria que deve ficar já a constar da lei e não ser remetida apenas depois para posterior regulamentação. E ainda, agora também no quadro das observações remetidas pelo Conselho Superior da Magistratura, se a memória não me traiçoa, a necessidade de ter em conta que a mera classificação de todas as categorias de dados que se remete, para a qual se remete, no fundo as que constam do anexo do regulamento, concluir de forma taxativa que eles são necessários e proporcionais é desequilibrado na ótica de que deve de facto haver avaliação caso a caso. E, portanto, sugerimos que se presuma que aqueles que estão referidos na lista são necessários e proporcionais, havendo depois a necessidade ou a possibilidade de haver uma avaliação caso a caso que concretize a existência dessa necessidade e proporcionalidade. Ou seja, não acaba por prejudicar o critério material, mas o critério material é avaliado caso a caso, não se presuma automaticamente que todos sejam, que todos tenham essa característica. Finalmente, ao nível da conservação dos dados, é matéria que também é focada em dois ou três dos parceiros, e apenas pretendemos duas alterações neste domínio, uma sobre a necessidade da reavaliação no final de cada período de 6 meses da necessidade de conservação dos dados, e portanto é uma obrigatoriedade de regularidade nesta avaliação. E, finalmente, parece-nos preferível, tendo em conta a densidade das matérias e a sensibilidade, que ela seja depois regulamentada por decreto regulamentar e não por portaria. Portanto, sempre obriga a uma intervenção mais qualificada, quer do Governo, quer do Presidente da República, e, portanto, preferíamos essa opção. E é isto para já. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente às propostas que foram apresentadas e na presunção do que já referi, que nós deixámos cair a nossa proposta do artigo 8º, número 2, portanto aquela que foi apresentada na passada quarta-feira, relativamente, o que significa que em relação às propostas que o Chega tinha apresentado, nós continuamos a recusar as 3 outras propostas, exceto aquela que resultará da nova redação do artigo 8º, número 2, que corresponde àquela que basicamente nós tínhamos feito na quarta-feira e que depois formalizamos. Em relação à proposta do Partido Socialista, do artigo 3º, como o deputado Pedro Delgado Alves tinha referenciado, também havia aqui uma melhoria de redação e nós propomos que, e faremos chegar depois à mesa, no número 1, a linha A, onde diz, pela segunda vez, na segunda linha, a autoridade, nós cortávamos e retirávamos também a matéria onde se refere a órgãos de polícia criminal em matéria de crimes aduaneiros. No número 2 desse artigo, nós não concordamos, continuamos a não concordar pelos mesmos fundamentos, porque a expressão, ou a retirada da expressão competência específica, restringe a afetividade de um órgão de polícia criminal relativamente à matéria que está em causa, na perspectiva da avaliação de eventuais problemas de acesso à informação. No artigo 17º, também do Partido Socialista, só propomos que haja aqui também uma mera arranjo de redação, porque havia na expressão, na terceira, quarta linha, a duplicação da expressão e, portanto, integramos a expressão da proteção de matérias classificadas, exceptando todas as outras referências, nomeadamente a integração da questão do sigilo fiscal. Na matéria do artigo 16º proposto pelo Partido Socialista, também não concordamos relativamente à fundamentação da prestação de informações, porque ela resulta diretamente do rastreamento informático e, portanto, seria aqui, obrigaria aqui a que houvesse uma intervenção humana que se mostra desnecessária nesta fase. No artigo 19º, apenas e só duas alterações de redação. No princípio do número 2, em vez de sem prejuízo, era salvaguardado, até porque não haver repetição sucessiva da expressão sem prejuízo, que se repete várias vezes no diploma até aqui, e em vez de presume-se, presumindo-se. Portanto, meramente uma questão de redação. Na questão do número 7 do artigo 21, concordamos com a proposta do Partido Socialista de substituir a portaria por decreto regulamentar como forma de proceder à regulamentação da lei e manifesto ainda a minha dúvida, que vou tentar ainda esclarecer até ao final da votação, sobre o artigo 21º, número 5, porque é uma alteração de fundo que foi proposta agora e, portanto, ainda não tive a oportunidade de ver, mas pronunciar amanhã daqui a pouco relativamente a isso. Ainda estou a analisar.
Obrigada, Sr. Deputado. Vai fazer chegar por e-mail, não é, Sr. Deputado? Uma vez que os senhores deputados ainda precisam de algum tempo para analisar, se calhar passávamos para o ponto 2, se assim o entenderem. É melhor. Assim sendo, passamos então ao ponto 2, discussão e votação dos seguintes requerimentos. Passo, portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, na pessoa da Sra. Deputada Sandra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. O nosso requerimento prende-se com os factos ocorridos no dia 19 de maio, em que na ala E do Estabelecimento Prisional de Lisboa ocorreu um motim que provocou ferimentos em pelo menos um guarda prisional. Este motim foi causado por cerca de 30 reclusos da ala E que se recusaram a regressar às celas depois do pequeno almoço. Isto prende-se com a greve às horas extraordinárias por parte dos guardas do EPL, que leva a que os reclusos tenham de ficar fechados a seguir logo ao pequeno almoço e ao almoço, o que gera protestos. Estamos a falar de um estabelecimento prisional que está sobrelotado em cerca de 119% e metade desses reclusos, ou cerca de metade desses reclusos, são preventivos. Houve a necessidade de chamar o GISP, que já tinha sido chamado no dia 4 de maio por causa de uma situação semelhante. Estamos a falar de um estabelecimento prisional que não tem condições de detenção, portanto está num elevado estado de degradação, tem más condições de salubridade, bem como as queixas da péssima qualidade da comida. Portanto, cabendo ao Ministro da Justiça a tutela sobre os estabelecimentos prisionais, portanto, e cabe sobre ela a segurança de todas as pessoas que estão lá detidas, bem como as visitas e os guardas que lá trabalham, e pronto, e face à gravidade destes acontecimentos, que poderia ter sido mais grave, nós achamos que importa, além da Ministra da Justiça, chamar também o Diretor do Estabelecimento Prisional de Lisboa, António Leitão, que já se reuniu com os representantes dos reclusos. Assim como também gostaríamos de ouvir o sindicato, neste caso dos guardas prisionais, e parece-nos que é importante falar sobre este assunto e chamar estas entidades para ver o que é que nós realmente poderemos fazer nesta situação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, ora bem, nós temos aqui, obviamente que estamos a falar de chamar um membro do Governo, um Ministro, à Comissão, sendo que este assunto tem estado a ser discutido no âmbito da Subcomissão de Reinserção e Assuntos Prisionais, E, na realidade, está prevista uma visita ao EPL, inclusive foi adiado na última reunião da subcomissão um requerimento do LIVRE, no sentido também de ouvir o diretor do EPL. No entender do Partido Socialista, não faz sentido estarmos a aprovar desde já a chamada da senhora Ministra enquanto não tivermos estas diligências que estão programadas no âmbito da subcomissão. Por isso, tendo em conta o assunto, o Partido Socialista solicita o adiamento putestativo deste requerimento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O adiamento putestativo, então... Tendo em conta que é o primeiro putestativo, fica então adiado para a próxima semana. Passamos ao próximo requerimento. Assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Iniciativa Liberal submeteu um requerimento para ouvir o Sr. Ministro da Administração Interna, Luís Neves, o Dr. António Pombeiro, que é o Secretário-Geral Adjunto do MAI Missionário, e também do General Paulo Viegas Nunes, a propósito das notícias que vieram a público nas últimas semanas acerca da demissão de António Pombeiro, no qual ele terá alegado que estaríamos a assistir a conflitos de interesses e a outras eventualidades bastante graves na sede do MAI, nomeadamente ao que diz respeito ao CIRESP e à sua gestão. Este tema foi abordado no último debate quinzenal, ainda nesta semana, e o próprio Sr. Ministro da Administração Interna revelou a sua disponibilidade para ouvir ao Parlamento para esclarecer os seus deputados acerca de todas estas questões. Por isso... O requerimento está apresentado, o debate está feito, mas eu ainda acrescentaria dois requerimentos orais ainda a este respeito. O primeiro é que também se ouvisse a doutora Valentina Marcelino a este respeito. A própria não só esteve envolvida nas trocas de e-mails que subjazem esta polémica, como também alegou que o Ministério estaria a combater interesses de milhões. A Iniciativa Liberal tem interesse em saber que interesses são esses, porque também gostaria de auxiliar o Ministério da Administração Interna no combate a esses interesses de milhões. E depois juntaria também este requerimento que se pedisse ao Sr. Ministro da Administração Interna que distribuísse o relatório final relativo ao Grupo de Trabalho do CIRESP, que o próprio disse que estaria disponível para distribuir antes da sua vinda aqui à Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Presidente, peço desculpa. Nós temos requerimento neste sentido, portanto, teríamos que apresentar nós...
Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega.
Posso, Sr. Presidente?
Muito obrigada. Posso,
por favor. Pronto, neste sentido que o deputado da Iniciativa Liberal acabou de mencionar, de facto, no dia 22 de maio, o Governo nomeou o Brigadeiro-General Paulo Viegas Nunes para a presidência do CIRESP, cargo que já tinha inclusivamente ocupado por nomeação do outro executivo, e em consequência direta dessa nomeação, o secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro, que detinha a tutela do CIRESP, apresentou a sua demissão imediata, que foi aceite. O secretário de missionário invocou ter denunciado ao MAI graves irregularidades na gestão do CIRESP durante o anterior mandato. Estas denúncias envolvem inclusivamente processos de contratação pública, comportamentos eticamente reprováveis de dirigentes já documentados e alvo de fiscalização pela Inspeção-Geral das Finanças. Segundo o ex-secretário-geral, o Ministério da Administração Interna não promoveu qualquer iniciativa ou investigação para apurar a verdade dos factos após esta denúncia e, portanto, fundamentamos este pedido e esta urgência deste escrutínio com base essencialmente nestes pontos. O facto de o Siresp acarretar ou ter acarretado elevados custos para o erário público, é importante escrutinar o Siresp, já gastarmos cerca de 800 milhões com o Siresp. Além disso, o Ministério da Administração Interna prometeu publicamente, até em audição nesta Casa, melhorias visíveis na eficácia do sistema, que ainda estamos a aguardar, e depois há a questão da incoerência política, não é? Quer dizer, há uma contradição na postura do Ministro da Administração Interna, que a audição regimental faz gala de aplicar penas severas, às expulsões a membros de seguranças que com processos disciplinares, que tenham indícios criminais, mas alegadamente terá ignorado denúncias desta gravidade relativas à gestão do Siresp, ou pelo menos é essa alegação gravíssima que está em causa. Desse modo, pedimos audição urgente do Presidente do Conselho de Administração do Siresp, bem como queremos convidar o ex-secretário-geral adjunto do MAI, António Pombeiro, que denunciou estas irregularidades, e acompanhamos naturalmente o requerimento da Iniciativa Liberal para chamar a doutora Valentina, porque entendemos que, de facto, face às declarações preferidas e até aos desenvolvimentos mediáticos, faz sentido que a doutora Valentina também venha prestar esclarecimentos. Muito obrigada.
A senhora deputada Vanessa Barata. Agora dou a palavra ao senhor deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente. Relativamente a esta matéria, nós estamos naturalmente disponíveis para viabilizar o requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir, quer seja o secretário-geral adjunto, o anunciado presidente do Siresp e o ministro da Administração Interna, com dois pedidos adicionais, ou se quiser, com dois requerimentos orais adicionais relativamente a este requerimento. O primeiro é que, se fosse possível, que esta realização fosse o mais rapidamente possível, tanto melhor se pudesse ser na próxima semana. E, em segundo lugar, que a ordem de audição das entidades aqui referenciadas fosse, primeiro, a pessoa acusante, ou pelo menos a pessoa de quem partiu esta situação, o secretário-geral adjunto, ou ex-secretário-geral adjunto, António Pombeiro. Em segundo lugar, o anunciado presidente do Siresp. E em terceiro lugar, o ministro da Administração Interna, de Mantista. E, portanto, não nos opomos, antes, pelo mais, sublinhamos a relevância de ouvir todas estas entidades neste processo. Não acompanhamos a sugestão adicional de ouvir a adjunta do ministro por duas razões. Primeiro, que me parece uma má prática política estar a ouvir alguém que faz parte de um gabinete. Em segundo lugar, por uma razão formalíssima, ela agiu, tanto quanto lemos nos jornais, em nome do ministro. Portanto, é o ministro que compete responder pelo comportamento da sua adjunta e não a adjunta que lhe compete explicar o que é que realizou no exercício das funções. Só é a adjunta porque está no gabinete do ministro e que tem a confiança do ministro enquanto lá estiver e, portanto, não compete a este Parlamento chegar ao ponto de andar a vasculhar o que é que se discute dentro dos gabinetes ministeriais. Agiu formalmente em nome do ministro, é o ministro a quem compete responder perante algum comportamento que se considere que seja indevido.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Pinho de Almeida, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que é pertinente estes requerimentos e que o esclarecimento desta matéria é relevantíssima e, portanto, revejo-me naquilo que disse o Sr. Deputado António Rodrigues ainda agora e acompanharemos também esse sentido. Só reforçar que, relativamente à audição da adjunta, também no mesmo sentido, o nosso poder de fiscalização é sobre os membros do Governo. E, portanto, nós acompanhamos essa matéria. Os adjuntos são nomeados pelos membros do Governo e respondem perante os membros do Governo. Obviamente, em comissões de inquérito ou noutro tipo de agências, pode-se chamar individualmente quem faça parte de um gabinete, porque pode ter uma intervenção direta que seja essencial para apuramento da verdade. Mas no escrutínio político, que é diferente do escrutínio que se faz numa comissão de inquérito, quem responde são os responsáveis políticos. E, portanto, nós entendemos que todas as questões que tenham a ver com a atuação do gabinete são questionadas ao responsável por esse gabinete, que neste caso é o Sr. Ministro. Acompanhamos também a ordem e acompanhamos também os pedidos documentais, porque são importantes para a fundamentação, e o Sr. Ministro também já disse que haveria disponibilidade para fornecer ao Parlamento os documentos que foram requeridos.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moás, do LIBRE.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Parece-nos também que tem relevância ouvirmos o Ministro e ouvirmos o Secretário-Geral Adjunto. Eu iria apenas solicitar, porque foi referido, enfim, nas notícias que saíram sobre esta matéria, que teria havido também um relatório da IGF sobre estas matérias, e parece-nos que... acho que não foi esse o relatório que falou. Pronto, foi o do Ciresp. E parece-nos que, para não estarmos a fazer estas audições com base naquilo que vai saindo na comunicação social, que pode estar mais ou menos correto, seria útil. Nós já fizemos isso, enfim, o grupo parlamentar do LIVRE fez esse requerimento diretamente ao Ministro, mas parece-nos que seria talvez útil que a própria Comissão fizesse essa diligência junto do gabinete do Ministro para nos ser enviado esse relatório, para nós podermos, então, aí sim, ter conhecimento dos factos e poder, no fundo, fazer as perguntas certas e necessárias a quem cá vier para que se esclareça toda esta matéria. Caso contrário, vamos estar só a basear-nos naquilo que saiu na comunicação social, e parece-nos que isso não é suficiente. E, portanto, gostaria também de deixar este requerimento oral. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Reis, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu não consigo fugir à ironia, que é testemunhar que ficámos a saber aqui em primeira instância, em primeira mão, diria eu, quem foi a fonte que permitiu que o Expresso fizesse manchete hoje com a audição do Sr. Ministro da Administração Interna no Parlamento, na próxima terça-feira, dia 2 de junho, a uma audição que foi pedida pela Iniciativa Liberal e pelo Chega, que está aqui a ser discutida hoje. Pronto, é só uma chamada de capa do Expresso, e portanto fiquei a saber hoje, ficámos todos a saber hoje quem é que foi a fonte dessa informação. Mas tirando isso, Tirando isso, está tudo certo, já está marcado para dia 2, é só depois confirmarmos. Bom, Srs. Deputados, nós, relativamente a esta matéria do Ciresp, para o Partido Socialista, o que é relevante nesta fase da vida do país é que, de facto, o Ciresp funcione, e mais vale tarde que nunca, mas que funcione. E, portanto, nós estamos a precisar mesmo que o Ciresp, de facto, dê uma resposta ao país, que o país necessita, tendo em conta até que as notícias que vão surgindo é que, de facto, na região centro ainda temos uma matéria combustível muito forte, e, sobretudo, há relatos que dão conta de mais de 8 milhões de... O Ciresp é fundamental para o combate, não é? E, portanto, prevê-se que o combate seja um combate muito exigente. E, portanto, sem desprimor, nós vamos fazer, naturalmente, a discussão política que tiver que ser feita, e, obviamente, este requerimento, quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal, terão o nosso voto favorável, naturalmente, mas devemos focar-nos no essencial, e, portanto, também não nos opomos a que seja rapidamente agendada a audição destas...
Para dia
2. Não há problemas, já agora, que é para ir ao encontro daquilo que é... Bom, dito isto, queria dizer também o seguinte. Naturalmente que a Iniciativa Liberal e o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira têm todo o direito a fazer os requerimentos adicionais e os aditamentos ao requerimento que entender. Concordo, no entanto, na essência com aquilo que disse o Sr. Deputado António Rodrigues, ou seja, nós estamos aqui com um requerimento originário, que é para ouvir o Sr. Ministro, e, portanto, um adjunto diz respeito àquilo que foi a nomeação do Sr. Ministro, e, portanto, não acrescentará àquilo que o Sr. Ministro vier dizer, quer acreditar nisso, e, portanto... Obviamente também não estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, portanto a primeira comissão fará o seu trabalho ouvindo o titular da pasta, que tem a responsabilidade política da tutela do seu gabinete. Nós sabemos que às vezes este governo não sabe muito bem quem é que tutela os gabinetes, noutras instâncias já tivemos a oportunidade de testemunhar isso, mas queremos acreditar que o Sr. Ministro da Administração Interna tem a tutela com o seu gabinete, e, no fundo, aquilo que são os atos ou omissões do Sr. Ministro e da Sra. Adjunta, neste caso, estarão sob a tutela do Sr. Ministro, e, portanto, ele conseguirá, no fundo, dar todos os esclarecimentos a esta Comissão. E, portanto, aquilo que, se a Iniciativa Liberal insistir neste aditamento ao requerimento, como disse, tem toda a legitimidade para o fazer, aquilo que iríamos solicitar à mesa era que considerasse que pudéssemos fazer a votação separadamente, ou seja, uma coisa é o requerimento inicial e nós temos, como disse, a disponibilidade para votar a favor. Se for para acrescentar, portanto, ou aditar ao rol das audições mais uma audição, nós aí teremos outro sentido de voto, pelas razões que já justifiquei, portanto era só essa nota que queria deixar. Mas, resumindo, o Partido Socialista vai aprovar os requerimentos e está disponível para fazer o esclarecimento político que é preciso fazer nesta sede parlamentar. Tudo o que seja adicionalmente a isto, há outras instâncias que devem e podem atuar em Portugal, obviamente, e, portanto, nessa matéria o Partido Socialista não se imiscui ao abrigo do princípio da separação de poderes, mas, naturalmente, estamos disponíveis para ouvir ouvir em audição, quer o Sr. Ministro da Administração Interna, quer o Sr. Secretário-Geral Adjunto de Missionário, quer também o General Viegas Nunes, conforme requerido, e, naturalmente, depois a posição relativamente à adjunta será noutro sentido, pelas razões que também já tive a ocasião de explanar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Só para esclarecer, Sr. Deputado, a Iniciativa Liberal, é para perguntar se houve um pedido de
aditamento de uma entidade.
De aditamento de uma entidade.
Sim, Sra. Presidente, eu não fiz quaisquer aditamentos ao requerimento que submetemos à Comissão, portanto, os dois requerimentos que fiz são, de facto, dois requerimentos separados que podem ser votados separadamente.
O Sr. Deputado tem um escrito e um oral, certo?
Há um requerimento escrito que foi submetido.
Exatamente.
E agora? Eu pedi mais duas coisas. Uma é a audição da doutora Valentina Marcelino e outra é a distribuição do relatório do Ciresp. São três coisas separadas.
Pronto, era só essa,
são três coisas diferentes.
Era só essa a informação. Obrigada. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É só uma nota relativamente ao requerimento sobre a solicitação da distribuição do documento. Ele provavelmente tem de ser conspurgo de matéria que possa eventualmente estar classificada ou reservada. Deixo só essa nota. Será sempre, mas já agora que fique dado nota, votaremos a favor, mas com esta ressalva.
Os senhores deputados, se pode votar os dois requerimentos em conjunto da Iniciativa Liberal ou separado?
Ou seja, o requerimento que a Iniciativa Liberal apresentou, este,
requerimento por escrito,
e o oral para e o oral servir à adjunta Valentina de Carvalho, e se pedir o... requerimento escrito.
Assim sendo, vamos votar primeiro o requerimento escrito da Iniciativa Liberal. Quem vota contra?
Peço desculpa. Sugiro esta metodologia. Votamos os requerimentos escritos que incidem sobre o mesmo objeto e sobre as mesmas pessoas. E depois, separadamente, o requerimento oral da Iniciativa Liberal, separado.
Assim sendo, vamos então proceder à votação dos requerimentos da Iniciativa Liberal e do Chega, os requerimentos escritos. Quem vota contra?
Sr. Presidente, só um pedido de esclarecimento. No relatório do Chega estamos a votar não apenas a vinda do Ministro para falar sobre a Ciresp, mas também sobre o parágrafo anterior, que é para que o Ministro venha esclarecer porque é que, se o Ministro da Administração Interna se vangloriou de ter aplicado penas, designadamente penas de expulsão, a todos os membros das Forças de Segurança que tinham processos disciplinares com propostas de aplicação de pena. É isto?
Eu questiono, preferem votar junto ou separado?
É que não é claro.
Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tendo em conta que têm objetos diferentes, objetivamente, como o deputado António Rodrigues bem assinala, devem ser votados autonomamente.
Sim, mas eu só estava...
Mas é um ponto pertinente, até porque depois das consequências de terem aprovado os dois requerimentos sobre a mesma matéria, depois a construção da grelha, obviamente não faz diferença, porque é apenas o que entrou primeiro, que é o da Iniciativa Liberal, mas se fosse aprovado o outro, teríamos depois de ponderar como é que se faz essa inclusão. Portanto, se calhar, nesta primeira fase, vota-se separadamente, que é mais prático.
Senhor Presidente.
Dou a palavra à Sra. Deputada Vanessa Barata.
Peço desculpa, eu só estou à procura aqui do texto concretamente e da parte que foi mencionada pelo deputado. Porque a ideia que nós tínhamos era que essa parte estava na exposição de motivos. Aquilo que diz o nosso requerimento é que se digam a convocar o Ministro da Administração Interna, o Presidente do Conselho de Administração do Ciresp, para comparecerem com urgência perante a Comissão, para prestar os adequados esclarecimentos e, bem assim, convidar o Secretário-Geral Adjunto do MAI, António Pombeiro, para o mesmo fim, ou seja, esclarecimentos. Portanto, esta é a parte dispositiva. Deixa-me elucidar os senhores deputados que esta é a parte dispositiva. Contudo, para não gerar mais bruá, nós retiramos a parte mencionada pelo deputado António Rodrigues, mas reiteramos que a parte dispositiva, ou seja, a parte em que nós chamamos as entidades e a justificação é o último parágrafo, que são para prestar os adequados esclarecimentos neste sentido. Mais nada, ok? Muito obrigada.
Senhora Deputada Vanessa Barata, vai chegar esse requerimento?
Não, Senhora Presidente, é só para fazer constar em ata que retiramos a parte que o Senhor Deputado António Rodrigues mencionou.
Senhora Deputada, terá que fazer chegar esse e-mail porque quando se convidam as entidades vai o requerimento no seu todo.
Se aceitamos requerimentos orais, aceitamos retirar oral de requerimentos.
Eu estou a fazer constar ao microfone, para que fique em ata, que retiramos a parte que também ficou em ata, que o Sr. Deputado António Rodrigues mencionou. Eu não tenho que apresentar nada por escrito. Peço desculpa, é esse o meu entendimento. Exatamente, o requerimento tem que ser prescrito, tanto que o deputado da Iniciativa Liberal acabou de fazer um requerimento oral. Portanto, este meu requerimento é oral. E, portanto, eu faço constar isto e isto é o regimento, é assim. Portanto, penso que não há obrigação nenhuma de apresentar por escrito.
Prontos, para avançarmos para a votação, então é só dar a nota que o requerimento, portanto, quando vai para as entidades, vai com o conteúdo, mas entretanto dá-se uma nota que foi retirada essa parte.
Mas ainda assim, como temos este requerimento, não há forma de o alterar, a não ser o proponente. E ao
Sr.
Pedro
Gadoques,
pela palavra primeiro.
Sr. Presidente, votamos separadamente cada um dos requerimentos. Se o primeiro for aprovado, o outro fica prejudicado, é fácil.
Aquilo que eu tinha pedido, com a anuência de todos os partidos, era para votar em conjunto, e foi por isso, eu pedi para serem votados em conjunto, e precisamente por terem o mesmo objeto. Retirei a parte mencionada pelo deputado António Rodrigues, por isso eu acho que é mais elementar a cortesia parlamentar que votemos os requerimentos juntos, porque é o mesmo objeto.
Uma palavra, Sr. Pedro Delgado.
Só para... deputado. Há uma prática na Comissão, quando são dois requerimentos sobre o mesmo objeto e são votados, normalmente vota-se o primeiro e o segundo fica prejudicado, porque o impacto na grelha é o de que só tem o tempo para fazer a apresentação do requerimento aquele que deu entrada em primeiro lugar. Razão pela qual, até para efeitos da arrumação dos requerimentos, a questão se resolve dessa via quando eles são apresentados individualmente, como é o caso. Quando eles são apresentados conjuntamente, o tema é diferente e podem partilhar o tempo, mas não é o caso. Portanto, eles aqui, cada um dos projetos, cada um dos requerimentos foram apresentados individualmente. E, consequentemente, eu... Quem é que está? Eu estou indo a falar.
Pode desligar o seu microfone enquanto o senhor está a falar.
Eu estou a ouvir.
Não, desligar o seu microfone. Obrigada.
É que depois faz eco das coisas que os comentários estão a fazer ao lado. E, portanto, a praxe tem sido esta. Materialmente vai dar exatamente ao mesmo. Estamos há 10 minutos a discutir um assunto que eu penso que não merece discussão. E, portanto, eu sugeria só que se votasse o requerimento, como foi há pouco decidido que se votam autonomamente, e depois, em função das votações, interpreta-se o sentido das votações. Mas a prática tem sido essa. Quando é votado um, o outro fica prejudicado se o objeto for exatamente o mesmo. Pronto.
Sim, deputada Vanessa Barata.
Sem prejuízo... Posso, Sr. Deputado? Sem prejuízo daquilo que foi dito pelo deputado Pedro Delgado Alves agora mesmo, o Chega solicitou expressamente que os requerimentos fossem votados em conjunto, como é prática quando o objeto é o mesmo ou quando as entidades são as mesmas, que é o caso, que as entidades são exatamente as mesmas. E, portanto, o Chega solicitou expressamente que esses requerimentos fossem votados em conjunto. Ninguém pareceu obstar, a não ser o senhor deputado do PSD, que disse que entendia que não seria bem a mesma coisa por causa daquela parte que acabou de mencionar. Parte essa que nós retirámos. Não vejo qual é o problema de votar em conjunto, senhora Presidente.
A palavra ao senhor deputado João Pinho de Almeida, do CDS.
Oh, senhor Presidente, só aqui para tentar esclarecer... A prática, nós já tivemos várias audições em que os requerimentos foram introduzidos, ou melhor, em que foi introduzida a audição por várias intervenções, por vários requerimentos terem sido aprovados sobre a mesma matéria. Portanto, não é um facto que seja só um, e acho que o que o senhor deputado Pedro Delgado Alves disse é a maior justificação para a pretensão do Chega. É que se não está-se a retirar a um partido que fez um requerimento, que só por ter feito o requerimento um minuto depois de outro partido, deixa de ter o direito a introduzir na audição. Nunca foi assim. Peço imensa desculpa. Não foi. Há inúmeros membros do Governo que foram ouvidos aqui na Comissão e que na introdução foram apresentados os requerimentos por vários grupos parlamentares. Já me aconteceu a mim e já aconteceu a muitos outros. Antes do ministro falar, falam dois, três grupos parlamentares e o que acontece é que o tempo é dividido por esses grupos parlamentares. O tempo não altera, não têm todos 8 minutos. Os 8 minutos são divididos pelos grupos parlamentares que são requerentes. Portanto, essa é que é a questão. Se quiserem, então se não quiserem fazem o quê? Se não houver acordo é dividido irmamente. Se não houver acordo, é dividido irmamente, não? Sr. Presidente, só para terminar, é que senão, se nós fizermos isto, vamos entrar aqui numa corrida ao primeiro requerimento que eu acho que é todo indesejável. A lógica é que todos possamos participar... e possamos apresentar, se nós queremos requerer, não faz sentido estar aqui o privilégio um privilégio temporal a quem apresenta primeiro o requerimento. Não acho que isso faça qualquer sentido.
Senhores deputados, falta pouco tempo para começar o plenário, portanto, agora questiono os senhores deputados, é em conjunto ou em separado?
Muito bem. A partir do momento em que algum grupo...
Ó, Sr. Presidente, os requerentes estão em consonância, ou seja, estão de acordo. Os dois requerentes estão de acordo.
Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que já tinha pedido, peço desculpa.
Temos dois requerimentos idênticos, com objeto idêntico, à exceção daquela menção retórica que era dispensável, mas tudo bem, o próprio partido proponente disse que poderia alterar essa parte. Chamam exatamente as mesmas entidades, em várias comissões isto é feito usualmente, eu não estou a entender qual é o problema aqui, portanto não temos qualquer problema em juntar a votação dos dois requerimentos e por isso há acordo por parte destes dois partidos relativamente a estes requerimentos.
Eu acho que podíamos ter começado pelo início, que era ler a norma. O número 8 do artigo 17 do Regulamento da Primeira Comissão diz o seguinte: a apreciação e votação de mais do que um requerimento para a audição de uma mesma entidade e sobre o mesmo assunto tem lugar pela ordem cronológica das respectivas entregas. Sim, há uma corrida ao requerimento que entra primeiro, é a regra. E no caso de aprovação múltipla, a intervenção inicial prevista no número 3 cabe ao proponente da iniciativa primeiramente entregue. Portanto, se for o caso de serem ambos aprovados, caberia à iniciativa liberal. Salvo acordo em contrário dos vários proponentes, neste caso a iniciativa liberal e do Chega, e portanto, se ambos estão de acordo, caso isso aconteça, dividirá os 8 minutos caso os dois sejam aprovados. Isto está regulado. Agora, isso não significa que sejam votados em conjunto. Precisamente o pressuposto desta norma é que eles existem, podem ser votados diferentemente, um ser aprovado e o outro não ser, mas têm que se votar autonomamente, e para isso é que é preciso unanimidade para se votar todos em conjunto. Nós não prescindimos de votá-los autonomamente, peço por favor para os votarmos.
Se calhar vou propor... Se calhar iria propor a votação...
Nós vamos exigir que a votação seja feita relativamente ao nosso requerimento, independentemente de ser em conjunto ou não. Não, porque aquilo que o senhor deputado disse foi... Pronto, exatamente. Pronto. Portanto, é isso que... E deixar aqui uma nota. Deixar aqui uma nota que hoje vamos fazer escola... relativamente ao que se passou aqui, e será recordado por todos nós e terá impacto necessariamente nos próximos requerimentos que aqui forem apresentados. Muito obrigada.
Eu sugeria, dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Em relação à mesa, Sr. Presidente. Então, Sr. Presidente, é uma interpelação à mesa, porque eu acho que estamos com 15 minutos de discussão de uma matéria que tinha sido resolvida num minuto. Tem razão o Sr. Deputado Pedro Alves quando refere o regimento, mas condescendemos com essa situação de poderem ser aprovados em conjunto, sem qualquer tipo de outra consideração, apenas e só, porque o que é relevante é votarmos a vinda ao que foi requerido pelos dois partidos. O resto, se quiserem entender, se vai dividir os 8 minutos no princípio, entendam, se não quiserem, a iniciativa liberal tem o direito a poder fazer essa situação. Ora, não podemos estar a perder mais tempo sobre uma discussão etérea que não leva a lado nenhum.
Obrigada, Sr. Deputado. Passar à votação dos dois requerimentos, quem é que vota contra? Os dois da Iniciativa Liberal. Votamos os dois requerimentos, um de cada vez.
Primeiro da Iniciativa Liberal.
Primeiro vamos à votação da Iniciativa Liberal, quem vota contra? Quem se abstém?
Quem vota a favor?
Quem vota a favor?
Ninguém votou.
Não. Foi aprovado por unanimidade. O requerimento do Chega. Quem vota contra? Quem vota a favor? Quem se abstém?
Pronto, é que a favor há bocado ninguém tinha votado. É isso. Sim, presidente.
Quem vota contra? O primeiro requerimento da Iniciativa Liberal foi aprovado por unanimidade. O segundo requerimento do Chega foi aprovado com a abstenção do PS e do LIVRE.
Vamos passar à votação do requerimento oral da Iniciativa
Agora,
Liberal.
Vamos passar à votação do requerimento oral da Iniciativa Liberal.
Para chamar a adjunta Valentina Carvalho. E pedir a distribuição do relatório final relativo ao CIRESP.
E pedir... são separados.
Quero votar de forma...
Audição da senhora adjunta. Quem vota a favor? Contra, peço desculpa, estou toda baralhada.
CDS, PSD, PS. Quem se abstém?
Quem se abstém?
O LIVRE. Quem vota a favor?
E quem vota a favor?
Pois, mas tem que erguer o nosso lado, sabe? Está rejeitado.
Está rejeitado.
Agora o requerimento oral de...
Agora vamos votar o relatório oral do segundo requerimento da Iniciativa Liberal. Para pedir ao MEI.
O relatório do Grupo de Trabalho Cativo ao CIRESP.
Do Grupo de Trabalho do CIRESP. Vocês estão... Vota contra?
Quem se abstém?
Quem se abstém?
Quem vota a favor?
E quem vota a favor?
Foi aprovado por unanimidade.
Vamos votar o requerimento oral do LIVRE para pedir o relatório da auditoria da Inspeção Geral de Finanças. Quem vota a favor?
Contra.
Quem vota contra? Do relatório oral do LIVRE, do requerimento oral do LIVRE, para pedir o relatório da auditoria da Inspeção Geral das Finanças. Quem vota a favor?
Contra. Quem contra. Ninguém. Quem se abstém?
Quem se abstém?
Quem vota a favor?
E quem vota a favor?
Todos.
Está aprovado por unanimidade. Três minutos para fazer a especialidade. Ficam adiados os requerimentos do LIVRE.
Voltamos ao ponto 1.
E voltamos ao ponto 1. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós fizemos, entretanto, circular, já julgo que já foi circulado também pelos grupos parlamentares, aquela que foi a referência e os comentários à proposta do Partido Socialista, que, se o Partido Socialista aceitar, com uma única indicação que não tinha sido dada, que era a alteração ao artigo 21, número 5, que aceitaremos a proposta do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Portanto, perguntar se alguém quer intervir nesta fase.
Algum Sr. Deputado que pretende intervir nesta fase ou podemos passar à votação? Sr. Deputado Pedro Delgado.
É só para dar nota que aceitamos que as nossas propostas sejam votadas. Aceitamos que as nossas propostas sejam votadas na proposta de redação apresentada pelo PSD. Portanto, para ser mais chato.
Vamos passar à votação da proposta de alteração do Chega com a alteração do artigo 8º, que já foi distribuído. Quem vota contra?
A proposta do artigo 3º do Chega foi retirada?
Eu questiono o Chega se retirou a proposta inicial. Não.
Então são as duas.
Então são as duas. Questiono os senhores deputados se podemos...
Não, por favor, um artigo, artigo, por favor, são artigos diferentes com a mesma matéria, portanto, artigo, são é meia dúzia de artigos.
Vamos passar então à proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega.
O artigo 3º.
Relativamente ao artigo 3º. Quem vota contra?
PSD, Iniciativa Liberal. E. Tem que dizer, Sr. Presidente, PSD, Iniciativa
Liberal. PSD, Iniciativa Liberal, CDS.
Quem se abstém?
Quem se abstém?
Quem vota a favor?
Quem...
PS.
PS.
E Chega.
Eu chego.
Artigo 8.
Agora passamos à proposta de alteração do artigo 8º do Chega.
Quem vota contra?
Quem vota contra?
Número 2.
É a única alteração que tem.
É a única. Foi distribuída há pouco.
A nova versão.
Quem vota contra? Quem se abstém?
Quem vota a favor?
E quem vota a favor?
Aprovado por unanimidade.
Foi aprovado por unanimidade. Agora passamos à votação da proposta de alteração do artigo 9º do Chega.
Quem vota contra?
Quem vota contra?
É
3A, é a única. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado.
Só para dar, nós não chegamos a discutir, a razão pela qual não votaremos a favor é porque isto já está abrangido por outras disposições, ou seja, é redundante face ao que já consta da lei.
Obrigada, Sr. Deputado. Quem vota contra? O artigo 9º, 3A.
Quem vota contra e diga para os partidos?
O PSD, o Iniciativa Liberal, o CDS e o PS. Se abstém? E quem vota a favor? O Chega. Foi rejeitado. Agora vamos passar à votação do artigo 21.
Quem vota contra?
Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal, CDS, PS. A favor.
Rejeitado.
O Chega. Rejeitado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro.
Vou simplificar. A nossa proposta de adoção ao artigo 3º, número 2, está prejudicada porque foi aprovada a do Chega, que é idêntica. E como perguntava e colocava à consideração se há acordo para votar simultaneamente o artigo 3º, 7º e 19º da proposta do 3º, 7º, 19º. E 21º das propostas do PS. Todas em conjunto com as alterações introduzidas pelo PSD. Ou seja, é o texto distribuído pelo PSD para o artigo 3º 1A, para o artigo 7º e para o artigo 19º. E é o artigo distribuído pelo PS para o artigo 21º. Se puderem ser todas votadas em conjunto, é mais célere. Ficou prejudicada a nossa proposta do número 2 do artigo 3º, porque é idêntica à do Chega. Portanto, estaríamos a votar agora o artigo 3º, alínea A, o artigo 7º, o artigo 19º e o artigo 21 das propostas do PS. Não chega, por isso é que prescindimos da nossa. Está prejudicado, exatamente. É isso mesmo. E só fica o 16 para votar autonomamente. Exatamente.
deputados, ficou prejudicada a proposta de alteração do PS ao número 2 do artigo 3º.
Vamos votar o 3º.
Assim sendo, vamos passar à votação do artigo 3º-A.
7º.
O artigo 7º.
19º. E 21º.
21º, em conjunto. Quem vota contra? Dou a palavra à Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Só uma questão. O artigo 21º não houve qualquer alteração do PSD, é apenas proposta do Partido Socialista. Ok. Então, Sra. Presidente, desculpe, peço imensa desculpa, mas afinal o artigo 21 tem de ser votado à parte dos restantes, faz favor.
Sim, sendo, vamos votar
a redação do.
Assim sendo, vamos votar a redação do PSD às propostas do PS relativamente aos artigos 3º, artigo 7º, 19º.
Em conjunto.
Quem se abstém, o Chega. E quem vota a favor? Os restantes.
Aprovado.
É aprovado. Vamos votar a proposta de alteração do PS.
O artigo 16.
Quem vota contra? O Chega.
E
o PSD.
Quem se abstém?
Quem vota a favor? PS e a Iniciativa Liberal. Está rejeitado. Agora passamos ao artigo 21º. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? E quem vota a favor?
PS, PSD
e Iniciativa Liberal.
Aprovado.
Está aprovada.
Aprovado.
Agora passamos à votação do remanescente da PPL 53. Quem vota contra?
Quem se abstém?
Quem se abstém? Quem vota a favor?
Aprovado por unanimidade.
Aprovado por unanimidade. Agora, questiono os senhores deputados se se considera aprovado o título, a proposta, portanto, do Chega, que foi votada em conjunto. O título da proposta de lei, que é transpõe a Diretiva da União Europeia 2023/977, relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e a Diretiva União Europeia 2023/2123, que altera a decisão 2005/671/JAI do Conselho no que diz respeito à sua harmonização com as regras da União em matéria de proteção de dados pessoais.
Não há proposta de alteração ao título, não? Há o título original. Não. O título nem sequer está englobado na proposta de alteração, nem sequer está proposto que se altere o título.
A palavra ao Sr. Deputado Pedro Adão.
Apesar de haver previsão que possa haver título, nem sempre tem havido título. E eu interpreto a proposta de alteração do Chega não como visando introduzir um título, mas como identificando as propostas de alteração. E, portanto, eu acho que não é necessário votar título, porque senão passaríamos a ter uma transposição diretiva com um título quando as outras normalmente não têm. Título normalmente colocamos para a Lei das Grandes Opções do Plano ou o Estatuto do Ministério do Serviço Público ou afins. Portanto.
Tem que ter um título, portanto vamos identificar como título o que identifica a iniciativa.
A iniciativa de base, a PPL, certo?
Mas é que não figura da PPL.
Mas tem quando não, mas quando não vem, usa o seu sumário. Não.
Estão encerrados os trabalhos.